A Igreja Nova Geração Mundial de Deus apresenta Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharim.
Veja junto comigo, 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, e foram a ele, Davi, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que no sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele, olha a resposta de Davi, e disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que ela é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Bate-seba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Amém, igreja? Somente até aqui. Mas que palavra é esta que nós estaremos compartilhando com teu coração? Então desocupe as tuas mãos, sinta-se à vontade, pode aplaudir esta palavra. Aplauda, igreja! Oh, glória, meu Deus e meu Pai, pelo teu Espírito, fala conosco, manifesta da tua presença, nos ensina, nos revela a tua vontade. Oh, Pai amado, que tudo que for feito, seja feito para a tua glória. Aleluia, que assim seja. Amém, graças a Deus, digam graças a Deus. Digam glória a Deus. Então se assenta, toma o teu lugar, a tua cadeira. Eu vou compartilhar algo com o teu coração, algo que o Senhor tem me dado, e eu quero que você preste toda atenção, porque nós vamos tirar desse texto três lições preciosas. O que eu quero já de início compartilhar contigo, amados, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. É o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Então, queridos, não se iluda. O que você semeia hoje é o que você vai colher amanhã, de bom ou de ruim, é conforme a semeadura, é o que você vai colher lá na frente. E queridos, o que é que Davi, o rei Davi, ele fez? Que ele semeou e acabou colhendo. Nos diz a Bíblia que Davi se engraçou com a mulher de Urias. E nos diz a Bíblia que Davi acabou pecando, cometendo adultério, se deitou com ela, e como se não bastasse este pecado, Davi ainda, ele dá um jeito para que o marido de Batseba, Urias, fosse morto. Olha que coisa tremenda. Um abismo chama outro abismo. Ele cometeu o pecado de adultério, ele errou mesmo, e a Bíblia não esconde o pecado de Davi. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, amados. Não é porque Davi foi um grande rei sobre Israel, não é porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que ele pecou e ficou em oculto. Nada disso. A Bíblia revela, mostra, até como um homem como Davi caiu em pecado, cometeu adultério com Batseba, ainda provocou a morte do marido dela. Você está com a tua Bíblia aberta? Nós estamos aqui em 2 Samuel, no capítulo 12. Veja comigo o versículo de número 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Está aí. Não ficou em oculto o pecado de Davi. E o que é que a Bíblia diz? Que tudo quanto o homem semear, é isso que ele vai colher lá na frente. Porque Deus não se deixa escarnecer. O homem vai colher. Davi errou. Davi pecou, adulterou, provocou a morte de Urias. Qual foi o resultado deste pecado? Você continua lendo o texto? O profeta Natan se apresenta a Davi dizendo: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, diz o Senhor, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Veja o versículo de número 12. Porque tu o fizeste em oculto, Davi, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei, pequei. Aqui Davi já está reconhecendo o seu erro. Deus não se deixa escarnecer. Davi desprezou ao Senhor, pecou contra Deus, semeou o pecado. Resultado: quando a criança nasce, o próprio Deus coloca as mãos e a criança adoeceu gravemente. E diz aqui o texto, versículo de número 16: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. Davi orou, Davi chorou, ficou ali caído, prostrado, com seu rosto no pó da terra. Todos no palácio, os anciãos, preocupados, porque Davi, amados, ele não se levantava do chão, não se levantava, não comia, ficou o tempo todo ali prostrado, chorando, e os anciãos tentavam erguê-lo: se levanta, meu rei, come alguma coisa. E Davi lá orando, intercedendo: Deus, Deus, eu sou culpado, esta criança não merece, eu pequei, ela é inocente, Deus tenha misericórdia, eu já estou arrependido. Mas, queridos, tudo quanto o homem semear, Deus perdoa, Deus perdoa, mas a pessoa vai colher o fruto do seu erro, vai comer do fruto do seu pecado. Aquela criança era inocente, quem errou foi Davi, mas olha a consequência do pecado. Olha lá a criança doente. E diz aqui a Bíblia: e sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. Morreu a criança. Foram 7 dias que Davi ficou lá prostrado, com seu rosto no pó, sem comer nada, chorando, intercedendo por aquela criança. E não adiantou, a igreja. A criança morreu por causa do pecado do seu pai, que adulterou e ainda acabou provocando a morte do marido de Batseba. A criança acabou morrendo. E temiam o seu servo, dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, se quando a criança estava viva, ele ficou desse jeito? Imagine quando ele receber a notícia que a criança morreu. Imagine como é que ele vai ficar. E Davi percebeu. Ele percebeu seus servos cochichando pelos cantos. Ele percebeu eles falando baixo. Percebeu que alguma coisa estava errada. Aí Davi, ele pergunta: a criança está morta? E quando ele tem a resposta, e eles disseram: é morta, é morta. Então Davi se levantou da terra. Olha a reação que Davi teve, preste atenção. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Mas, pastor, nem eu estou entendendo. Nem eu estou entendendo. Agora que a criança morreu, que ele deveria bater no peito, se descabelar e chorar. Agora ele se levanta, se lava, se unge, coloca as vestes limpas, entra no templo, na igreja, na casa do Senhor, para adorar a Deus. Nem eu não estou entendendo por que que Davi fez isso. Nem eu estou entendendo. E os servos de Davi também não entenderam. Tanto que perguntaram: mas meu senhor, meu rei, peraí, quando a criança estava doente, o rei ficou ali caído, prostrado durante 7 dias, não comeu, ficou ali chorando o tempo todo. Agora que a criança é morta, de repente o rei se levanta, se lava, se unge, vai ao templo, adora a Deus. Que história é essa? Por quê? Olha a resposta de Davi. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Enquanto a criança estava viva, aquela criança era inocente. Ela não tinha nada com o meu pecado. Enquanto ela estava viva, eu intercedi por ela. Eu jejuei, eu chorei. Quem sabe, dizia eu, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Agora não adianta mais. Agora a criança já está morta. Enquanto ela estava viva, ainda havia esperança. Ainda havia esperança. Enquanto ela estava viva, eu jejuava, orava, intercedia, chorava, me prostrei perante o Senhor para que Ele tivesse misericórdia, enquanto ela estava viva, porque eu pequei, não foi ela. A criança é inocente. Enquanto ela estava viva, ainda havia esperança. Agora que ela morreu, que posso eu fazer? Por isso que o rei Davi, ele teve essa reação quando ele recebeu a notícia da morte da criança. Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu, e comeu. Agora a criança está morta, nada mais posso fazer eu. E continuando o texto, diz aqui: então consolou Davi a Bate-seba, se aproximou, agora essa que era a sua mulher, com quem ele havia pecado, agora ele se aproxima, consola, porque ela com certeza, como mãe, deve ter chorado muito também. Então consolou Davi a Bate-seba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um outro filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Amados, preste atenção no que eu vou dizer antes de eu passar as lições para vocês. Aqui, só para relembrar, muitas vezes não adianta querer culpar ao diabo. Ah, não, o diabo que é culpado. Isso está me acontecendo porque foi o bicho, foi Satanás. Ele que é culpado. Ele que é culpado disso tudo que está acontecendo comigo. Às vezes não. Não adianta também culpar a Deus. Não, se não é o diabo, então Deus que é culpado. Amados, será que não é você mesmo o culpado por isso que você está passando? Será que não é você mesmo responsável por esta situação que você está vivendo? Não adianta culpar a Deus ou ao diabo. De repente, eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. O que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo agora. Não foi o diabo, nem Deus, fui eu mesmo quem semeou. Eu fiz o que não devia e agora eu estou colhendo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isso ele vai colher lá na frente. Não adianta, muitas vezes, a pessoa querer culpar o diabo, culpar a Deus, culpar as pessoas. Culpa todo mundo, menos ela, e sendo ela que é responsável por aquilo que ela está colhendo. Então guarda essa palavra também no teu coração. E eu quero compartilhar as três lições que eu pude tirar aqui do texto para você que de repente está sofrendo, está gemendo. Pastor, olha, eu reconheço, eu errei, eu pequei, e agora eu estou colhendo o resultado, o fruto do meu pecado, e eu estou angustiado. Eu tenho chorado noite e dia. Eu estou como Davi. Eu estou como Davi, sabe, com meu rosto no pó. Estou passando uma situação tão difícil. Eu tenho jejuado. Eu tenho orado. Eu tenho pedido, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Me tira dessa. E você está angustiada. Você está triste. A tua vida é chorar noite e dia. Pastor, o que é que eu faço? Eu reconheço que eu sou culpado. E o que é que eu faço? Meu coração anda apertado. Eu não tenho mais vontade sequer de viver. A minha vontade é sumir, desaparecer. Eu não encontro mais nada de valor nessa vida. Para mim, tudo perdeu o sentido. Eu não vejo mais beleza nenhuma, sabe? A minha vida tem sido desse jeito. Eu choro noite e dia. É uma tristeza no meu coração, a minha alma vazia, perdeu o brilho, perdeu o gosto, perdeu o sabor. Eu não tenho mais vontade nem de sair de casa, eu não tenho nem vontade mais de viver. Tamanha é a luta que eu tenho passado. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou errado. Eu reconheço que eu até estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Mas como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço para me vencer esta situação? Como é que eu faço para vencer esta situação? São as três lições que eu quero compartilhar com você. Primeira lição que nós tiramos do texto e que vai servir para cada um de nós. Primeira lição: aceitação. Aceitação. Você observa no texto que depois que a criança morreu, Davi aceitou aquela situação. Ele reconheceu. Agora não dá para fazer mais nada. A criança já é morta. Enquanto vivia, eu orei, jejuei, intercedi, pedi para Deus ter misericórdia. Mas agora a criança é morta. Aconteceu. Eu errei. E a criança acabou pagando o preço. Eu errei. Agora, ela morreu. O que é que eu posso fazer? Então, a primeira lição que nós tiramos para você vencer uma crise, uma dificuldade, igreja, é você aceitar aquela situação. Porque, amados, mesmo que você queira, você não pode mudar o passado. Você não pode mudar o que aconteceu lá atrás. Já aconteceu. Já aconteceu. E você fica se martirizando, você fica sofrendo, anda angustiada, triste, nervosa, sem vontade de viver, chora noite e dia, por algo que aconteceu lá atrás, no passado, que não tem mais como mudar. Como é que você vai mudar o passado, se o passado já passou? Não tem como mudar. Então não deixe o diabo te acusar. Porque Satanás, ele é especialista, ele é mestre em levar a pessoa a se sentir culpada, acusada. Então o que aconteceu lá atrás é passado, ficou para trás. Você não consegue mais mudar o passado. Agora você tem que aceitar. Não adianta você continuar sofrendo. Não adianta você continuar sofrendo com o que aconteceu lá atrás. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, aceite aquilo que você não pode mudar, para o teu próprio bem, para a tua saúde, para o teu emocional, para o bem da tua alma. Aconteceu lá atrás, pastor, mas foi algo de errado, mas não tem mais como mudar, amados. Não deixa Satanás ficar te acusando. Não fique você sofrendo, se martirizando. Aceite a situação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem coisas lá atrás que não dá mais para mudar. Aconteceu e pronto. Não fique sofrendo. Porque se você ficar relembrando, remoendo o que aconteceu lá atrás com você, amados, não vai resolver o teu problema. Não vai resolver, não vai mudar, porque já aconteceu. Amém, igreja? Veja aqui, 2 Samuel capítulo 12, nós estamos aqui meditando, versículos de número 22 e 23. E disse ele, o rei Davi, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha como Davi acabou aceitando aquela situação. Ele acabou aceitando. Se levantou do chão, se lavou, trocou as suas vestes, se ungiu. E o que é que ele fez, igreja? Ele entrou na casa do Senhor e foi adorar a Deus. Então esta é a segunda lição. Esta é a segunda lição que nós aprendemos. Que você deve entregar o que aconteceu lá atrás. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. O que é que diz o Salmo 37, versículo 5? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então, o que é que você tem que fazer com o que aconteceu com você? Que de repente isso está te fazendo sofrer, te faz chorar. O que é que você deve fazer? Primeiro é aceitar. O que aconteceu ali atrás não dá mais para mudar. Segundo, é você entregar nas mãos do Senhor e confiar em Deus. Quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus. E Davi fez isso. Ele se levantou e foi lá na casa do Senhor, buscou a Deus em oração, adorou ao Senhor. E depois ele foi para sua casa. Quando ele foi para sua casa, igreja, veja aqui comigo o texto. Nós estamos aqui em 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 22. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Bate-seba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela e teve ela um filho e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Amém, igreja? Então, queridos, o que é que você tem que fazer? Agora é olhar para a frente. É olhar para a frente. Não fique preso ao passado. Amados, quem está entendendo esta palavra? Amém, irmãos? Não fique preso ao passado. Adianta você se prender ao passado, ficar sofrendo, se comendo, se corroendo por dentro com o que aconteceu lá atrás? Adianta? Vai resolver o problema? Não vai. Já aconteceu. Agora é você aceitar. Entregar nas mãos do Senhor. Entregar nas mãos do Senhor. Confiar em Deus. E terceira lição. Olhar para a frente. Olhar para a frente. Viu o que Davi fez? Aí ele procurou a sua esposa, a sua mulher, que estava triste, porque a criança havia morrido. E Davi foi consolá-la. Disse, não, a partir de agora, nós vamos nos preocupar com a nossa vida. Daqui para frente, nós vamos se preocupar com a gente. Vamos olhar para frente. Nós temos ainda a vida toda pela frente. Às vezes a pessoa fica sofrendo com o que aconteceu lá atrás e deixa de viver. Já não tem mais prazer em viver. Eu sei que eu estou falando tudo isso, irmãos, e de repente está servindo para muita gente. Inclusive para essa pessoa que está me ouvindo pelo rádio. Você que está me ouvindo, você sabe que é isso, que tudo isso é verdade. Agora é olhar para a frente, amados. Não adianta você ficar se martirizando, sabe, sofrendo, chorando, né? O leite derramado, não é assim mesmo? Pastor, eu errei mesmo, pisei na bola, sou culpado, mereço o castigo. Agora, eu tenho que confiar no Senhor. O que passou, passou. Você tem o restante da sua vida para viver, diga a glória a Deus. Você que está recebendo, aplauda esta palavra, igreja. Aleluia! Olha, amados, enquanto você estiver vivo, Deus tem um propósito na tua vida. É, Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com você. Você tem toda ainda a tua vida para viver. Agora, o que é que você deve fazer? É mudar o foco. Ao invés de ficar olhando para trás, para o passado, vamos olhar para frente. Você viu? Davi procurou a Bate-seba, sua mulher, se deitou com ela, teve um outro filho, e quem foi que nasceu? Salomão. Já pensou? Nasceu Salomão, que significa pacífico, ficasse lá chorando o resto da vida. É, homem miserável que eu sou, errei, nunca mais eu vou me deitar com mulher, não quero mais saber de ter vida, não quero mais casar, não quero mais saber de nada. Se ele fosse tomar essa atitude, ele não teria este filho chamado Salomão, o grande rei e sábio Salomão, que quando Salomão nasceu, diz a Bíblia, o próprio Deus o amou. Então, amados, não fique preso ao passado, se martirizando, ah, que eu sou culpado mesmo. Olha só, quando Davi estava vivendo esse drama na sua vida, ele escreveu o Salmo 51. Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Porque ele reconheceu que ele era pecador e ele dizia: Senhor, esconde a tua face diante da minha iniquidade, me perdoa, me perdoa. Ele diz aqui, coisa mais linda: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele se arrependeu profundamente, amados, e o rei Davi acabou tendo vitória, mesmo apesar daquele gravíssimo pecado. Ainda ele teve como filho Salomão com Bate-seba. Amém, igreja? É olhar para a frente, é seguir adiante, não ficar preso ao passado, não olhe para trás, olhe para a frente. Deus tem muito a fazer com você ainda nesta vida. Amém, igreja? Podemos nos colocar em pé aplaudindo ao Senhor Jesus? Podemos, igreja? Podemos.
Você ouviu Mensagens Marcantes com o homem de Deus, Pastor João Misael Palharim. Ministrada na sede da Igreja Nova Geração Mundial de Deus, em São Paulo, Avenida Celso Garcia, 4224, no Tatuapé.